O pré-candidato pelo Solidariedade é o alagoano de Viçosa, Aldo Rebelo.
Boa tarde, senhoras e senhores, queridas amigas e queridos amigos aqui reunidos, prezado mediador desse encontro, jornalista William Vack, prezado e querido amigo, ministro Roberto Rodrigues, prezado Luciano, boa tarde, boa tarde. É uma honra e uma alegria poder partilhar com as senhoras e com os senhores esse momento de grande responsabilidade para todos nós, para o Brasil. O Brasil está mergulhado numa crise de desorientação quanto aos rumos do país, quanto às prioridades, quanto aos objetivos. E nós vivemos essa desorientação em meio a uma crise fiscal, crise da Previdência, crise de segurança pública, hoje uma certa crise cambial também que atinge o país. E as eleições nos oferecem essa grande oportunidade de retomarmos o rumo do Brasil, de acertar a cabeça para acertar o passo, ou o risco também de agravarmos a desorientação já existente. O Machado de Assis dizia, num dos seus grandes contos, que o mesmo episódio pode te proporcionar a tua felicidade ou a tua desgraça. Então, vamos trabalhar para que as eleições nos ofereçam o rumo. Falo para esse público com alguma experiência de quem nasceu no campo, nasceu na roça, tem pelo mundo rural laços de simpatia, de admiração, de respeito, de reconhecimento e de certa gratidão pelo que ele representa para a memória, a história, a identidade, a cultura, a economia e os interesses nacionais. Nos idos dos anos 90, quando o petróleo estava baixo e havia uma certa pressão contra o Proálcool, organizei, ainda no meu primeiro mandato, um seminário em Brasília para discutir a atualidade e a necessidade da continuidade desse programa como parte do interesse nacional, embora naquele momento talvez não fosse propriamente o interesse econômico mais forte. Depois, em outras matérias, também tive muito próximo desse mundo e desse tema, quando tratei da lei dos organismos geneticamente modificados, da lei de biossegurança, como relator, e depois do Código Florestal. Nasci num estado que tem uma tradição de 400 anos de cultura, de cana e de setor sucroenergético. E posso dizer que esse setor, além da presença constante nos últimos 400 anos na história do Brasil, pode oferecer ele sozinho um perfil, um roteiro e um caminho da inovação no Brasil. Eu digo sempre ao pessoal que trabalha com cana que eles deviam fazer um museu que pegasse do primeiro engenho aqui da dona Ana Pimentel ao primeiro engenho da Bahia, do Tomé de Souza ao primeiro engenho pernambucano e traçasse o perfil da evolução tecnológica daqueles engenhos até as modernas usinas de hoje. Os dados que os senhores divulgam já dão conta dessa importância, da importância social, gerando 800 mil empregos, da importância econômica, com uma parte importante do nosso PIB, com os tributos que paga, com as divisas que gera, acho que são 12 bilhões de dólares de exportações, isso ajuda a proteger a saúde da nossa moeda frente às oscilações que temos sofrido aí com a política do dólar em todo o mundo. Há algumas perguntas aqui, eu vou responder assim de pronto. A primeira é a RenovaBio, fiz alguns debates, inclusive um na Fiesp, que eu acho que o Roberto Rodrigues coordenou, sobre a importância desse projeto, desse programa que está em regulamentação. Acho que é um pré-compromisso, já que pré-candidato tem que ter pré-compromisso. Pré-compromisso em valorizar e proteger esse programa, esse projeto, e ajudar na medida em que vá conhecendo de forma mais profunda o significado e as implicações desse setor. Eu falei da questão social, da questão econômica, da questão cambial, mas também a importância na formação de uma matriz energética ambientalmente saudável. Não é pouco que esse setor represente na matriz energética do Brasil, hoje, um percentual maior do que a energia hidráulica. O Brasil tem uma posição privilegiada no mundo. Há campanhas sórdidas, inaceitáveis, de má fé, de uma parte do movimento ambientalista, não é de todo, mas de uma parte vinculada a interesses comerciais europeus e norte-americanos, de difamação do Brasil, que eu sempre considerei inaceitável. Considero aceitável, considero bem-vindo o movimento ambientalista, cuja generosidade é importante para o mundo. Mas, às vezes, isso é desconhecido. Se vende no mundo a ideia de que o Brasil é um país inimigo da natureza, quando, na verdade, não há no mundo país mais amigo da natureza do que o Brasil. Em números, inclusive nesses números da matriz energética, enquanto o mundo todo tem 13% da sua matriz energética nessa área, a OCDE tem 9%, isso são números dos senhores. O Brasil tem 44%. Protege 66% do seu território. Protege nas propriedades privadas mais áreas do que todas as áreas públicas de proteção ambiental. Só o estado do Amazonas, 1.600.000 quilômetros quadrados, 3 vezes a área da França. A área ocupada do estado não chega a 2%. Cidades, agricultura, pecuária, infraestrutura, tudo isso não chega a 2%. 98%. Completamente preservado. Portanto, senhoras e senhores, isso tem que ser valorizado, reconhecido, estimulado e apoiado. E é isso o que qualquer governo deveria fazer ou deve fazer. Não olhar esse setor apenas com o viés importante, mas insuficiente do cálculo econômico. Tem que observar esse setor também com o cálculo social. Os empregos que ele gera, eu vi aqui que hoje são 70 mil fornecedores, há alguns anos eram 200 mil. E tudo isso compõe um mundo de trabalhadores, de classe média rural e de empresários, que é um mundo muito importante para o Brasil. A minha visão, depois de tantos anos de experiência como deputado, como ministro, em 4 pastas diferentes, é de que no Brasil, infelizmente, quem não produz é quem determina e quem manda sobre quem produz. Quem não conhece, manda em quem conhece. Quem não faz, manda em quem não faz, em quem faz. Estava, antes de ontem, no Rio Grande do Norte, e vi lá o Ministério Público paralisar uma obra que naturalmente resulta na demissão, era uma obra civil de engenheiros, de técnicos, de operários. E quando eu vou olhar, por que razão mesmo a obra foi paralisada? E não havia uma razão efetivamente suficiente para que a obra fosse paralisada. Às vezes as pessoas perguntam, mas o senhor, um homem que tem posições de esquerda, assumiu um discurso liberal? Eu digo não, aí reside um engano. Eu tenho um grande apreço pelos liberais, mas eu sou, na verdade, a favor de que haja intervenção menor no esforço do Brasil de produzir, porque eu sou nacionalista, e como nacionalista eu quero o meu país desenvolvido, eu quero o meu país forte economicamente, eu quero o meu país gerando empregos, eu quero o meu país recolhendo tributos de quem produz. E às vezes, embora não nos mova nenhuma ideia de copiar modelo de ninguém, aqui se cava um abismo entre o setor do Estado e o setor privado. Eu não vejo por que cavar esse abismo. A China é o país que, ao mesmo tempo, tira mais gente da pobreza e, ao mesmo tempo, o país que mais cria bilionários. É o país onde o mercado é o mais dinâmico do mundo e, ao mesmo tempo, onde o Estado é o mais forte no mundo. Eu digo, então, nós temos apenas que distribuir as atribuições. O Estado é importante, por exemplo, numa área importante para os senhores, os gargalos na área de ciência, tecnologia e inovação, para que o setor continue dando saltos. Essa responsabilidade tem que ser prioritariamente do Estado. O Estado deve ser, nas palavras de uma pesquisadora norte-americana, o grande empreendedor da ciência, da tecnologia e da inovação. E casar esse esforço de empreendedorismo científico, tecnológico e inovador com o esforço do setor privado. Mas aqui no Brasil nós criamos uma burocracia de Estado que às vezes olha para o setor privado como se ele fosse um inimigo a combater. E às vezes criamos leis que, na verdade, eu vi isso no Código Florestal. Teve um momento que 90% da agricultura do Brasil estava na ilegalidade. 90% de toda a atividade estava na ilegalidade. Por 16 mil leis e normas criadas à margem da realidade do país. E as multas, as autuações, davam a ideia de que a lei boa é a lei que gera multa. A lei boa é a lei que gera autuações. E ninguém conseguia pensar que a lei boa é a lei que é respeitada. A lei boa é a lei que é cumprida. A lei boa é a lei que todos acatam. Presidente Elizabeth, boa tarde, senhora. Então, eu vejo assim, que o Brasil precisa de reduzir essas interferências para que se liberem essas forças produtivas para tirar o Brasil, que eu digo, um carro potente atolado. Se tirar do atoleiro, ele vai embora muito bem. Agora, às vezes, o risco é empurrá-lo ainda mais no atoleiro. Bem, vou aqui concluir fazendo uma observação sobre uma das perguntas, que é sobre a disputa no mercado internacional. É uma disputa muito dura, muito forte, o Brasil precisa de... O setor privado do Brasil precisa de apoio diplomático muito forte do Estado brasileiro. Em todas aquelas questões que são referidas pelas senhoras e pelos senhores no documento. Apoio diplomático que muitas vezes encontra resistência, não em todo o Itamaraty, mas em setores do Itamaraty que acha que a diplomacia é apenas uma atividade que está distante da vida real das disputas comerciais entre as nações. Algumas nações fazem da disputa comercial a essência da sua diplomacia e muitas vezes, embora exagerem nisso, elas cuidam de uma coisa que é importante para os seus países. Acho que o Brasil deve se dedicar mais a proteger toda a sua economia no mercado internacional, que é promissor, para esse setor é promissor, muito promissor. Quando a gente examina as projeções, o consumo de alimentos no mundo tem uma projeção crescente em todo o canto. E acho que o Brasil está bem posicionado pela sua geografia, pela sua capacidade produtiva, pela classe de produtores que tem, pela possibilidade de melhorar a sua logística. Então, a diplomacia pode fazer a sua parte, já que o setor está fazendo a dele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Aldo. Aldo, passando aos nossos 15 minutos de perguntas e respostas, o Luciano tem uma primeira.
Deputado Aldo, nossa empresa é focada na produção de etanol e a política de preços dos combustíveis nos afeta diretamente. Então, eu queria saber, no seu governo, qual a política de preço dos combustíveis que o senhor escolheria ou conduziria e qual o papel da Petrobras com relação a essa política.
Eu comecei aqui a intervenção, lembrando o episódio no início dos... Não foi no início dos anos 90, foi na primeira fase, no primeiro período do governo do presidente Fernando Henrique. Havia uma ideia muito forte no Ministério da Fazenda, segundo a qual o Proálcool era um programa que custava muito, porque recebia o subsídio dado o preço internacional de petróleo, e havia uma ideia corrente muito forte de que esse programa deveria ser desativado. Eu lembro que, na época, a Europa contratou os melhores técnicos do nosso Proálcool para conceber um programa de álcool para a Europa, achando que a estabilidade do preço do petróleo era passageira, porque, na verdade, dependia de um subsídio norte-americano, que eram 100 mil homens na Arábia Saudita garantindo o preço do petróleo e sendo pago totalmente pelo governo dos Estados Unidos, e que esse subsídio militar no preço do petróleo um dia terminaria. E os europeus fizeram o seu programa por lá. E a Petrobras, naturalmente, era quem mais exercia pressão para que esse subsídio ao álcool fosse encerrado. Eu defendi na época esse programa, não apenas pelas razões contábeis, mas pelas razões sociais, pelas razões da sustentabilidade, por ter o Brasil a capacidade de ser um país em cujo solo as culturas de ciclo longo são possíveis, pela disponibilidade de luz. E acho que isso continua plenamente atual. E qualquer política de preços da Petrobras tem que ter como correspondente a garantia da estabilidade e da continuidade do Brasil como um país que tem no etanol uma matriz energética irrenunciável. Esse é o princípio. O detalhe de como isso é concebido, naturalmente, são cálculos e projeções contábeis e fiscais que o governo tem que fazer a cada momento, em cada circunstância. Mas eu acho que nós devemos nos orientar por esse princípio. E qual é o princípio? A continuidade do programa, a manutenção da matriz energética com peso não só garantido, mas crescente da energia renovável e do etanol, e que o governo deve assegurar, pelos meios ao seu alcance, que isso seja garantido.
Aldo, a próxima pergunta é bem do Roberto.
Meu caro amigo Aldo Ribeiro, quero dar um testemunho aqui para todo mundo que não te conhece direito ainda. O Aldo foi um parceiro extraordinário, tanto para a aprovação da lei da biossegurança, quanto para o Florestal. O Florestal vai recendo, não sabe, mas na biossegurança, foi em 2004, 2005, sem o Aldo não teria saído. Então devemos a ele, importantíssimo, condicionamento. Aldo, você começou com Machado de Assis, então vou replicar com Machado de Assis também. Tem um romance dele pouco conhecido, chamado Ressurreição, que na última folha tem um parágrafo do seguinte: alguma coisa sempre se salva do naufrágio das desilusões. Nós estamos na sociedade brasileira naufragando as desilusões. O povo está triste, desencantado, irritado, frustrado. É preciso mexer nisso. Você que sabe os caminhos. Mas eu quero tocar num tema que você citou en passant na sua fala inicial. Ciência e tecnologia. Foi ministro dessa área, conhece bem essa área. Sabe que o agronegócio brasileiro é o que é hoje graças a isso. Ciência e tecnologia. Os níveis de produtividade explodiram, a condição competitiva melhorou enormemente graças à tecnologia. O próprio etanol é um milagre da tecnologia brasileira, resolvido de forma tupiniquim, extraordinário, assim como o biodiesel também. Então, a tecnologia é essencial. Mas hoje, Aldo, você sabe disso, nossos órgãos de pesquisa estão sendo erodidos, desmanchados. Como é que você pode pensar desenvolvimento, sustentabilidade, sem ciência e tecnologia? Então, minha pergunta é simples. Quanto você acha que deve ser a participação do PIB do agronegócio brasileiro na tecnologia para o agronegócio brasileiro, considerando que os países desenvolvidos têm muito maior participação do que nós? Onde devemos chegar?
Olha, eu fui ministro da Ciência e Tecnologia e fiz um levantamento, não é um estudo, porque as estatísticas estavam disponíveis sobre o impacto da ciência, da tecnologia e da inovação no mundo da indústria e no mundo do emprego. E os números são chocantes. Em 8 anos do governo do presidente Lula e 2 primeiros anos do governo da presidente Dilma, o Brasil gerou 21 milhões de empregos e perdeu 4 milhões. A Europa perdeu 60 milhões de postos de trabalho, que mostra que a economia aqui, desse ponto de vista, foi bem sucedida. Onde é que está a estatística estarrecedora? Dos 21 milhões de postos de trabalho que nós geramos, 96% até um salário mínimo, 4% até 1,5 salário mínimo. Dos 4 milhões de postos de trabalho que nós perdemos, todos acima de 2 salários mínimos. Nós perdemos o emprego de alta tecnologia, nós perdemos o emprego da classe média, nós perdemos o emprego de melhor remuneração. E perdemos para alguém, esse emprego foi para algum lugar. E quando eu fui procurar esse setor, principalmente em algumas áreas onde tínhamos colocado recursos da FINEP, biocombustível de segunda geração, e examinar os gargalos que havia em alguns setores. No caso da agropecuária, os Estados Unidos com um rebanho de 90 milhões, produzindo mais do que o Brasil com 200 milhões, por causa da genética. O reprodutor americano, que mais vendia sêmen, era um bezerro de 3 meses de idade. O nosso precisava esperar numa escala de tempo muito maior. Então, a minha ideia era que o Brasil chegasse a 2% do PIB em orçamento da ciência e tecnologia. Falei com a presidente Dilma, porque quando fizeram o fundo do pré-sal, que hoje responde por mais da metade do nosso petróleo, colocaram o fundo para a educação e a saúde. E eu não concebia educação e saúde sem ciência, tecnologia e inovação. Saúde, hoje em dia, é tecnologia pura, equipamentos, máquinas. Educação nem se fala, principalmente ensino superior, as nossas universidades, que fazem a pesquisa com alguns institutos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, ou o Brasil investe maciçamente. Roberto, quando o presidente Bill Clinton assumiu o governo, a ideia no mundo era que o Japão teria ultrapassado os Estados Unidos e seria uma economia mais competitiva. Ele chamou uma moça chamada Laura Tyson, depois escreveu um livro sobre essa experiência, e perguntou para ela: os Estados Unidos vão perder a liderança para o Japão? Ela disse: não, perde se quiser. Os Estados Unidos têm os melhores centros de pesquisa, têm os melhores pesquisadores, têm o maior orçamento de ciência e tecnologia, têm as melhores empresas, tudo um de costa para o outro. Junte isso tudo, coloque a universidade junto com as empresas e junto com o orçamento, que isso é resolvido. O problema é que no Brasil nós começamos a nem ter orçamento. Nossos institutos estão sucateados. Nossos laboratórios estão 2 ou 3 nossos laboratórios e nossos microscópios que eu visitei estão 2, 3 gerações atrasados em relação aos centros de pesquisa do mundo. Então, para manter essa agroindústria competitiva, ou nós investimos maciçamente em ciência, tecnologia e inovação, e isso é uma responsabilidade prioritária do Estado, é uma atividade de risco do Estado, essencialmente, não que não se faça também no setor privado, mas essencialmente do Estado. Ou nós, nessa área, inclusive, hoje a China já registra mais patentes nessa área do que nós. Nós somos o segundo no mundo, mesmo com a Embrapa, com esse colosso que é a Embrapa, que hoje tem muito mais dinheiro para custeio do que para pesquisa, você sabe disso. Hoje é mais custeio do que pesquisa, então nós precisamos fazer um movimento forte na direção de encostar pesquisa, inovação e ciência nos setores onde o Brasil tem condições de continuar sendo ou de assumir o papel de vanguarda.
Aldo, pela sua larga experiência política numa organização como a de um partido comunista, cuja escola de quadros é a coisa mais próxima que eu conheço de uma escola jesuíta, pelo respeito à hierarquia, à leitura e à ideia do sentido e direção de uma ação, e do uso da palavra, não só a maneira pausada e reflexiva com a qual você expressa suas ideias, mas a escolha cautelosa delas me faz supor que você não diz nada de graça e que os exemplos que você usa fazem parte de um todo. Você se referiu a três fenômenos da realidade política brasileira hoje e eu acho, perdoe a minha arrogância, que eu sou capaz de ligar os pontos dos seus exemplos. Você se referiu à legislação inútil e pesada. As palavras são minhas, os adjetivos. Você se referiu a uma burocracia de Estado pesada e sufocante. De novo, os adjetivos são meus. Mas você se referiu a um episódio recente teu, no qual um procurador público interrompe uma obra por motivos que você, Aldo, não soube identificar. Os três pontos do raciocínio de Aldo Rebelo, antigo comunista, treinado numa escola de quadros, me levam a achar que você está dizendo que a Lava Jato foi longe demais?
Naquilo que era o objetivo dela, não. O combate à corrupção é importante para a defesa da democracia, porque a corrupção desmoraliza a política, desacredita a democracia. Não só a democracia, porque as pessoas não querem torcer nem mais para a seleção brasileira, quanto mais por candidato a qualquer cargo eletivo. Então, o combate à corrupção é essencial que essas corporações continuem fazendo. O que elas não podem e não devem é querer substituir a política, é querer achar que são os deuses da antiguidade, quando a política não havia e eles determinavam o destino e a tragédia dos homens.
Temos hoje um Santo Moro no Brasil?
Não chegaria a dizer, porque a Igreja naturalmente não concordaria. Mas o que eu digo assim, William, é que na antiguidade os deuses determinavam o destino, não é isso? No mundo grego, no mundo persa. Aí os homens inventaram a política e assumiram o seu destino em Roma e passaram a ser responsáveis pela sua tragédia. Hoje o que eu vejo é uma disputa entre instituições, as corporações do Judiciário, do Ministério Público e outras, e a política, para saber quem é o dono do destino humano. A corporação mais patriótica que eu conheci de perto, porque fui ministro da Defesa, a mais solidária, a mais preocupada com o país, a mais próxima do povo, são as Forças Armadas. Não conheço outro que chegue nem perto do patriotismo, do espírito público e da solidariedade aos mais fracos das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Eu vi uma dentista da Aeronáutica escovando os dentes de um menino lá na fronteira da Amazônia com 11 anos. Eu digo, mas, tenente, esse menino não sabe escovar os dentes? Ela diz, ministro, é a primeira vez que ele vê uma escova na vida. Não sabe como usa. Essa instituição tentou dirigir o país e não conseguiu. Fracassou. Envolveu-se num monte de problemas. Outra, imatura, recém, vai conseguir substituir a política? Não. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Todo o aplauso e todo o apoio a essas corporações no combate à corrupção. A política, com todas as suas deformidades, com toda a sua morbidez, com todos os seus defeitos, ela pode se reciclar. Ninguém faz um concurso e se torna inamovível e eterno na sua função. Ele pode ser substituído. Às vezes, nem termina o mandato. E quando um juiz erra, aposentado, com salário integral. Então, eu acho que essas coisas é que me fazem ver o seguinte: as corporações precisam cumprir o seu papel dentro dos seus limites. Elas não podem olhar, eu vejo aqui em São Paulo, nesse setor nosso mesmo aí, esse setor agrícola, é uma coisa muito difícil. É multa, é pressão, é uma disputa. Assim, eu vou provar que isso aqui está errado. Os tribunais cheios de questões para serem resolvidas. Eu acho que isso é um exagero. E o Brasil precisa enfrentar essa situação com tranquilidade. Nós precisamos de um governo forte, não é de um governo autoritário, mas de um governo forte, um governo com liderança. Porque sem liderança também, certo? Não adianta prometer milagre. O país é esse. O velho Teotônio Vilela dizia nos debates lá em Alagoas: o barro é esse. Se quiser governar com outro Congresso, vá para a Finlândia, vá para a Noruega. Aqui o Congresso é esse. Se não quiser, faça um blog e fique em casa criticando. A vida é essa e é esse país, é desse jeito que nós precisamos mudar o Brasil. E eu não acho tão difícil assim.
Acabou o nosso tempo. Muito obrigado, Alvaro.